Amém, porque o Senhor é nossa porção, né? O Senhor é nossa porção na herança, nossa herança, né? Herança eterna, irmãos. Vamos falar o versículo, né? Então, a partir dessa mensagem, nós estamos iniciando o livro de Colossenses, né? A gente estava vendo Filipenses, acho que era Filipenses, né? Que o Daniel falou semana passada. E a partir dessa mensagem, nós começamos com o livro de Colossenses. Amém. E esse livro, irmãos, aqui Paulo, essa carta, né? O livro, essa carta aos Colossenses, Paulo, ele enfatiza o Cristo, o próprio Senhor Jesus, né? A supremacia do Senhor Jesus em relação a todas as coisas ali. Por quê? Porque eles estavam ali, os irmãos da igreja em Colossos, eu fui pesquisar ontem, né? Se era Colossos ou Colossos, até... me instruí com alguns irmãos, aí todos os irmãos falaram que é Colossos, então a igreja em Colossos, né? Então os irmãos ali na igreja em Colossos, irmãos, eles estavam sofrendo influências ali de filosofias e distrações, doutrinas, várias coisas ali. Então essa carta, se nós lermos ela, Cristo aqui, ele é enfatizado de forma muito grande aqui por Paulo, porque o Paulo, ele quer mostrar que Cristo era o centro de todas as coisas ali para eles, né? Que essas coisas que estavam influenciando eles eram coisas que só distraíam eles ali. Então Paulo, ele vem escrever sobre esse Jesus, esse Cristo maravilhoso, né? Que ele é tudo para nós, né? Ele é a realidade de todas as coisas. Ele coloca essa é o que Paulo vem mostrar ali para os Colossenses. Então, irmãos, ali, com essas influências, eles estavam o quê? Se afastando um pouco de Cristo. Eles estavam deixando a realidade do Senhor para ser influenciado por essas coisas. Então, ali, a Colossos, essa cidade, ela ficava na Ásia Menor ali. Hoje, se ela existisse, ela estaria no território da Turquia. Hoje, Colossos. Mas os historiadores falam que houve um terremoto ali um pouco depois, né, no ano 60, mais ou menos, depois de Cristo, e ela foi muito danificada, essa cidade. Então ela era um polo comercial muito grande ali, né? Ela era uma rota comercial, né, de Éfeso até a Frígia, eles falam ali. Então era uma cidade, ela foi uma cidade importante antes de Cristo ali, por volta do ano 400, 300, ela foi uma cidade muito importante, foi um polo comercial ali. Mas depois, na época que Paulo escreveu, ela já estava meio decadente, a cidade, porque ela tinha sido danificada, né? Então eles estavam ali, ela já não era mais aquela cidade em potencial que ela foi antes da vinda do Senhor. Então, ali, mas a influência das culturas ali era muito grande ainda, em Colossos. Então tinha influência grega, que era uma das maiores, né? Por causa da filosofia. Tinha influência oriental, questão de misticismo, gnosticismo, toda essa influência, cultura oriental, e tinha cultura judaica ali também. Porque ali havia cerca de uns 10 mil judeus que estavam ali, naquela região, na cidade. Eles foram para lá e foram aumentando. Então tinha também o legalismo, né, judaico, que eles chamam de judaísmo helenístico, né, que é aquele judaísmo misturado com a cultura grega, né? Influenciando o judaísmo, as práticas, as ordenanças influenciadas por essa cultura. Então, ali tinha tudo isso, irmãos, na região. E Paulo, aqui, se nós formos ler Atos, não existe um relato que Paulo visitou eles lá. Que Paulo foi até lá ter com os irmãos em Colossos, né? Mas nós vemos por Epáfras aqui, né? Porque Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. E Epáfras veio ter com ele. Então, Epáfras era de Colossos. Então, eu creio que Epáfras talvez tenha visitado Paulo ali, né, na prisão. Então, ele relatou a situação que estava ocorrendo ali na igreja em Colossos. E aí Paulo, então, ele escreve essa carta, né, aos Colossenses, mostrando essa supremacia, essa preeminência do Senhor, de Cristo, em meio a toda aquela situação. Então Paulo está aqui mostrando para eles, olha, vocês estão sendo influenciados por isso, mas Cristo tem que ser o centro para vocês, né? Cristo é o centro de todas as coisas, né? E nos versículos que nós vemos isso, irmãos, que Cristo, ele usa esses termos aqui da cultura grega, ele usa esses termos da cultura oriental e da cultura judaica, nos versículos aqui. Porque ele sabia, né, pelo relato de Epáfras, o que estava acontecendo. Então ele escreveu especificamente a respeito dessas influências para eles. Para eles o quê? Se voltarem ao Senhor, né? Então aqui, primeira influência, irmãos, tinha a filosofia. Filosofias e vãs sutilezas. Está em Colossenses 2:4. Fala assim, ó. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Aqui, falaz, irmão, é enganoso, né? Raciocínio enganoso, falso, ardiloso, né? Raciocínios que não são verdadeiros. E o versículo 8 também fala: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui, ó, aqui ele está bem enfatizando, né? Por quê? Porque eles, filosofia, irmãos, é amor ao conhecimento, né? Ao saber. Então, é, mesmo lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, eles tinham essa influência. Então ali eles queriam saber sempre a respeito da origem do universo, né? Da origem, ele fala aqui da existência humana, né? Tudo através da filosofia. Eles queriam, né, contemplar isso, a existência humana, a existência do universo, conhecimento humano, valores morais, valores éticos, tudo isso, eles queriam ter uma resposta através dessa filosofia, né? Mas a filosofia, ela difere da religião, porque a filosofia, ela é com base na mente, no intelecto, né? Você busca a resposta para essas coisas através da razão, do intelecto. É diferente do aspecto religioso. A religião, ela busca isso de acordo com a palavra. Palavra de Deus e a revelação, né? Mas a filosofia não, é de acordo com o intelecto, né? Então, eles queriam saber todos esses mistérios do universo. Como foi criado, como o homem foi criado, a relação deles com Deus. Para eles era um mistério. Então, através dessa filosofia, eles tentavam saber isso. E isso estava influenciando ali a igreja, né? Mas aleluia que Paulo, ele fala aqui em Colossenses mesmo, capítulo 2, no versículo 2, parte final. Ele fala assim, vou ler desde o início, 2:2, para que seus corações sejam confortados, vinculados, juntamente em amor, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, amém, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, irmãos. Então aqui não é filosofia que ia dar a resposta para as coisas, né? Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo. Ele fala aqui no versículo 3, né? E também Colossenses 1, versículo 26 e 27 fala: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, né? Os quais Deus quis dar a conhecer. Amém. Aprove a Deus, irmãos, revelar para nós, né? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, né? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Então aqui, irmãos, Cristo está sendo revelado para nós. Nós vimos ontem, né, Beto? Que é um mistério. A igreja é um mistério, né, de Cristo. E Cristo é um mistério de Deus. Mas aleluia que esse mistério a cada dia está sendo revelado para nós, né? Cristo está sendo revelado para nós. A igreja está sendo revelada para nós, né? Então não são filosofias que vão nos dar esse entendimento, né? Mas é o próprio Senhor, o próprio Cristo, né, que está sendo revelado a nós. Outra influência ali, irmãos, era misticismo, que tinha muito ali. Aquelas questões era a cultura oriental. Então, misticismo vem de místicos, que é oculto, né? São religiões, é uma religião de mistérios, de coisas ocultas ali. Então, eles se baseavam, os místicos aqui, os misticistas, em forças sobrenaturais, e principalmente nas experiências deles. Então eles tinham experiências aqui que eles queriam passar essas experiências. E hoje, irmãos, isso também, às vezes a gente acha, claro, aqui na igreja a gente não vai ver isso, não tem isso, né? Mas fora, em alguns lugares nós vemos muito isso, nós vemos muita ênfase, né, a essas questões. Então aqui, ó, pessoas que se baseiam em suas experiências, ó, sonhos, visões, previsões, adivinhações. Isso aí não existe por aí, irmãos? Tá bastante, né? Então, Utilização de figuras, objetos, símbolos, superstições, simpatias, amuletos, incensos, tudo isso, irmãos, que tinha ali. Então isso faz com que as pessoas, elas baseiem a fé delas nesses objetos, nessas coisas, né? Eles são intermediários, são coisas que ficam intermediando entre a pessoa e o Senhor. Então isso causa, né, impede de que nós desfrutemos o Senhor diretamente, né, que o homem toque o Senhor diretamente. Então também isso tinha influência. Está em Colossenses 2,18 ali. Isso era cultura oriental. Então, Colossenses versículo 18 fala assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Então começa assim. Árbitro aqui, irmãos, é ninguém julgue. Quando Paulo ele fala dessas questões, ele sempre fala essas palavras, né? Ninguém julgue vocês. Ninguém se faça árbitro, né? Ninguém utilize essas questões para julgar vocês. Não deixe que façam isso, né? Então ele está advertindo aqui. Então ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, ou seja, alegando religiosidade ali, né? Para utilizar essas coisas ali. E culto aos anjos, baseando-se em visões. Olha aqui, fala visões. Enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então, enfatuado aqui é arrogante. É pessoas presunçosas na sua mente, que estão ali na sua mente, arrogantes, presunçosos, que utilizam isso. Ele fala culto aos anjos e visões. Então, visões, irmão, essa questão do misticismo aqui. Então, tinha essa influência lá também, né? Aqui visões fala também culto aos anjos, que naquela época eles acreditavam ali que os anjos eles podiam influenciar, controlar a vida das pessoas. Então a gente sabe que na palavra há menção aos anjos, né? Nós vemos Arcanjo Miguel, Gabriel, nós vemos aqui menção. Mas os anjos, irmãos, eles foram criados para servir a Deus. Eles foram criados para louvar o Senhor ali, né? E não para ser adorados aqui. Então aqui fala que tinha o quê? Culto aos anjos ali. Então eles cultuavam, eles adoravam anjos ali, né? Isso é contra a palavra do Senhor, totalmente, né? Então a palavra do Senhor ficando de lado ali e eles dando ênfase para as outras coisas. Então hoje a gente às vezes vê muito isso também, né? Uma ênfase demasiada nessas coisas e a palavra do Senhor, o nome do Senhor acaba ficando de lado. É verdade? Por aí nós vemos. Eu não estou generalizando, irmãos, falando que todo lugar não é isso. Mas muitos lugares nós vemos isso, né? Essa questão de culto aos anjos, né? Milagres, visões, curas, né? Expulsão de demônios. Às vezes é ênfase demasiada nisso, irmãos, né? E a palavra do Senhor, ela vai ficando de lado. Então, Colossenses 2:19, o que fala aqui? Então ele fala que eles estavam tinha essas influências, por quê? Não retendo a cabeça, fala aqui, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas, ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, né? Então aqui precisava o quê? Reter a cabeça, né? Que era Cristo, né? Se eles retessem Cristo ali, eles não iam ser influenciados por isso, né? Ele fala aqui de reter a cabeça, né? Da qual todo o corpo cresce o crescimento que procede de Deus. Então, quando nós retemos Cristo, nós retemos a cabeça, o corpo cresce de maneira normal, né? Não existe essas influências, né? Também, judaísmo, irmãos, helenístico aqui, influência, que é o versículo 2:11. 11, 13, aqui ele fala o 16 também, ele usa a mesma expressão. Ninguém, pois, vos julgue, ó aqui de novo, por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Então aqui, irmãos, também era influência, que é a questão da prática, daquelas práticas do Velho Testamento, que se iniciaram lá com o povo de Israel, né? Então tinha aqui, isso também tinha isso, né? Então eles estavam usando essas questões também para quê? Para julgar ali os irmãos, para colocar, né, diante dos irmãos. Então, ele fala, ninguém, pois, vos julgue, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Né? Então estava tendo a questão da circuncisão também, fala versículo 11 aqui, né? eles usavam essa questão. Então às vezes também isso nós vemos hoje, né? Alguns lugares, você questão de circuncisão, né? Você precisa, você não pode comer tal coisa, você não pode beber tal coisa, né? Você tem que às vezes guardar sábado, não pode fazer nada, né? Como ele fala aqui, dia de sábado, festa, né? Então, hoje, irmãos, isso, Cristo se tornou realidade todas essas coisas. Amém. Tudo sábado, o Cristo é o nosso descanso. É o Senhor do sábado, né? Comida, como Paulo falou, ele é a nossa comida, né? Eu sou o pão da vida. O Senhor veio, ele se tornou realidade, tudo isso. Bebida, eu sou a água da vida, ele fala, né? Por quê? Porque eles tinham essas coisas lá. E circuncisão, fala aqui, ó, versículo 11. Nele, também, que é em Cristo, Paulo falando, também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Amém? Então, irmãos, aqui circuncisão, o Senhor já na cruz, já circuncidou toda a carne. Toda a carne foi crucificada ali. Então, quando nós cremos o Senhor e tomamos a cruz, nós somos circuncidados, né? Então, e a vós outros, versículo 13, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, né? Então, isso aqui, irmão, Cristo é a realidade de todas as coisas. Então, tudo isso que eles estavam usando para influenciar ali a igreja, Paulo estava falando, esqueça isso. Porque Cristo é o centro de todas as coisas, né? Então, Colossenses 2, aqui 17. Fala, já li uma primeira parte, né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então ele fala aqui, não deixe eles te influenciarem com isso. Porque o corpo é de Cristo, é a igreja do Senhor, irmãos. Então não adianta ninguém vir te querer te julgar, né? Com base nessas coisas. Por quê? Quem? A igreja do Senhor. Quem vai, se precisar te julgar, é o Senhor. Mas não pessoas humanas, não homens aqui. É isso que ele estava falando. E também, por fim, tinha até a questão de que está no versículo 20 a 23, de ascetismo ali, irmãos. Ascetismo é aquela questão de você infligir sofrimento ao próprio corpo, né? Então fala o versículo 20 ali. Ele fala aqui: se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Porque todas essas coisas com os usos se destroem. Né? E o versículo 23 ele fala: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então esse rigor ascético que ele menciona aqui, irmãos, é a questão do asceticismo. Eles achavam, naquela época, que o homem não tinha nada de bom dentro, intrinsecamente. O homem não tinha nada de bom, né? A palavra fala que na nossa carne não habita bem nenhum, né? Mas não que o nosso ser inteiro, ele não tem nada de bom. Nós temos o espírito, irmãos, dentro de nós, né? É, nós somos espírito humano e hoje temos o espírito do Senhor. Mas eles achavam que o homem intrinsecamente não tinha nada de bom ali. Então o que, que eles faziam? Eles infligiam ali sofrimentos. Por isso que fala aqui no 20 e 21 de Colossenses 2. Não manuseie isso, você não pode tocar naquilo, não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Era privar o corpo das coisas. As coisas essenciais, aquilo que o corpo precisava, comida, bebida, eles não davam isso. Eles até tinham autoflagelo aqui. Eles se autoflagelavam, eles se batiam, né? Eles se agrediam ali. Porque eles achavam que isso ia trazer o quê? Um aperfeiçoamento espiritual. Porque como o corpo era mau, não tinha nada de bom, então você castigando o corpo, você vai ser aperfeiçoado espiritualmente. Olha as influências, irmãos, que tinha. Né? Então, mas o Senhor... O que o Senhor falou aqui? Ó? Ele falou, eles achavam que isso ia resolver o problema do pecado deles. Da carne ali, agredindo o corpo. Né? Mas olha o que fala Gálatas 5. Né? Olhei para os irmãos. Gálatas 5, 24. Então sempre em relação a essas influências, essas práticas que havia, Paulo ele vem advertir com um versículo, escrevendo para eles. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. A ênfase em Cristo de novo. Quem está em Cristo Jesus crucificou a carne, irmão. Aqui você não tem que infligir sofrimento para o seu corpo. Mas você tem que estar em Cristo. Amém? Porque ali você crucifica a sua carne com suas paixões e concupiscências. Então, irmãos, hoje nós precisamos o quê? Da presença do Senhor. Como foi falado ontem, né? Nós precisamos o quê? Nos aprofundar na comunhão com o Senhor. Porque todas essas práticas aqui, essas influências que haviam, por quê? Porque eles se desviando da palavra. Mas hoje, quando nós buscamos a pura palavra do Senhor, então nós temos a presença do Senhor, né? Então nós precisamos buscar essa presença do Senhor para nós não sermos o quê? Enredados com isso aqui. Porque às vezes, irmãos, algum lugar, alguma coisa que você ouve, né? É questão de rede social hoje, irmãos, também nos distrai muito, né? Eles estavam sendo distraídos, internet, essas coisas. Naquela época não existia isso, né? Existia essas influências, essas culturas, como eu falei. Mas hoje, irmãos, além da internet, do celular, nós também temos essas coisas. Os irmãos acham que isso não existe hoje. Questão de astronomia, esoterismo, misticismo, filosofia, astrologia. Eles achavam aqui que alguns anjos, naquela época, eles achavam que alguns anjos, algumas estrelas eram consideradas como anjos, irmãos. Então tinha até isso. A astrologia, isso aí está cheio aí fora. Então nós temos que tomar cuidado para isso aqui, não nos enredar. Né? Por isso nós precisamos da presença do Senhor. Né? Nós precisamos de Cristo. Que fala aqui Colossenses 1:9. Olha o que ele fala aqui. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Aqui a questão é conhecer a vontade do Senhor, né? Conhecer o Senhor através da experiência, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, se nós buscarmos o Senhor, irmãos, se nós tivermos experiências com o Senhor, nós vamos conhecer cada vez mais o Senhor. Isso vai nos evitar de nós sermos enredados, nós sermos influenciados com essas coisas. É o que ele está falando aqui. Então, nós precisamos do quê? Da comunhão íntima com o Senhor. Através da palavra. A palavra pura. Leitura dos livros, baseados na pura palavra também. Né? Isso vai nos dar uma comunhão íntima com o Senhor. E a comunhão sendo íntima, o Senhor fala a nós através da intuição. Porque no espírito nós sabemos, intuição, consciência e comunhão. Se nós temos uma consciência pura, né, uma comunhão íntima com o Senhor, a nossa intuição vai estar sensível. O Senhor vai estar o quê? Dia a dia vai estar falando a nós. Né? Vai estar nos guardando aqui. Né? Então, para finalizar, Colossenses 1, versículos 11 e 12. Esse versículo eu ganhei muito essa semana, irmãos. Fala assim, Colossenses 1, 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, fala aqui, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então aqui, irmãos, fala que nós precisamos ser fortalecidos com poder, né? Segundo a força da sua glória. Então aqui, o que nos dá força, irmãos? A glória do Senhor. Né? Ali em 2 Coríntios 3:8, né? Vou rapidamente falar da questão da glória ali. Então, 2 Coríntios 3:8 fala assim, ó. 3:18. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então fala aqui que é contemplar o Senhor de glória em glória, irmãos. Então, e aqui, em Colossenses, ele fala sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Então quando nós contemplamos o Senhor, irmãos, nós temos força, não é verdade? Como você vai na comunhão com o Senhor, ali contempla de glória em glória, cada dia, a glória do Senhor, isso nos dá força, isso nos dá poder. O poder está na glória do Senhor. Então nós precisamos ter essa comunhão íntima. Como você tem essa comunhão íntima, cada manhã, no decorrer do dia, isso nos fortalece. Né? Isso nos dá força. Porque é a própria glória do Senhor. Nós estamos contemplando ali. Lembra Moisés? Quando saía lá do monte, né? Quando ele tinha contato com o Senhor, o rosto dele ficava reluzente. Né? Porque era a própria glória do Senhor ali. Né? E hoje nós podemos ter essa glória. Nós podemos contemplar essa glória, né? Diretamente, né? E isso vai nos dar poder. E depois o versículo final, Colossenses 1:12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, né? Então ele fala aqui da herança, né? Essa herança eterna que é Cristo, né? Essa herança que nós temos hoje é o próprio Senhor, né? Como o Flávio falou aqui, né? É o desfrute de Cristo, irmãos. Ontem nós vimos que ele é a nossa herança, né? Ele é a nossa boa terra, né, Beto? E na boa terra que nós temos, não é só para nós desfrutarmos essa boa terra, esse descanso, essa nossa herança. Né? Mas nós precisamos o quê? É, colher frutos, como o Beto falou. Né? Nós precisamos colher esses frutos dessa boa terra. Quando nós desfrutamos o Senhor, nós temos um fruto, nós trazemos o fruto. E nós temos o quê? Podemos aqui compartilhar o fruto com os irmãos. Né? Então, essa questão aqui, fala de Cristo, da nossa herança, é essa boa terra para o nosso desfrute. Né? Então, o inimigo, na maioria das vezes, ele não quer, às vezes, nos atacar, nos causar, nos mostrar coisas que nos atemorizam. Né? Ele quer o quê? Tirar o nosso desfrute. Mas a tática, a maioria das vezes usada, é essa. Né? Então, ele tira o desfrute através dessas coisas, como nós falamos. Então, essas coisas vão nos afastando do Senhor. Você vai perdendo o desfrute do Senhor. Né? Você vai ficando mais frio, sem desfrute. Por quê? Como nós falamos aqui. Internet, rede social, conhecimento, misticismo, lei, tudo isso aí, irmãos. Então nós precisamos o quê? Estar em Cristo. Né? Ó, Senhor Jesus, buscando o Senhor, buscando essa boa terra, né? Para nosso desfrute. Então, e aqui no... Por isso que Paulo enfatiza, aqui no capítulo 1, a partir do versículo 15. Ele vem mostrar o quê? Esse Cristo superior, esse Cristo supremo para eles. Ele está falando assim, ó, todas essas coisas estão influenciando vocês. Mas vocês não podem deixar Cristo, né? Então ele fala aqui, a partir do 15, ele fala, ó, ele é a imagem do Deus invisível. Fala aqui, olha, imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Amém? O Senhor é o primogênito, irmãos. Toda a criação. Eles queriam saber a origem do universo aqui. O Senhor é o primogênito de toda a criação. Né? Todas as coisas do universo foram criadas nele, por meio dele e para ele. Amém? Nele, todas as coisas subsistem. Se sustentam. Vocês sabiam, irmãos, que o universo se sustenta por Cristo? Tudo subsiste por causa de Cristo e a palavra. Tudo, irmãos. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Amém. Isso aqui está tudo em Colossenses, irmãos, capítulo 1, a partir do versículo 15. Todos esses aspectos de Cristo. Nele reside toda a plenitude de Deus. Amém. Você quer desfrutar Deus de maneira plena? Desfrute Cristo. Amém. Você está desfrutando Deus, porque nele reside toda a plenitude de Deus. Ele é a esperança da glória. Também vimos isso aqui, né? Esperança de nós sermos glorificados. E ele tem a primazia em todas as coisas. Nós cantamos no hino também. Né? E esses itens, irmãos, nós precisamos desfrutar do Senhor na prática. Né? Ele tem a primazia. O que é ter primazia? É o primeiro na nossa vida. Ele é o primeiro. Você vai tomar uma decisão, por exemplo, você consulta o Senhor em primeiro lugar? Ou você toma a decisão, depois não dá certo, fala, Senhor, não deu certo. Ele tem a primazia, irmãos. Ele tem que ser consultado em primeiro lugar, né? Então esses e mais outros, muitos aspectos, Paulo estava mostrando para eles ali, para os colossenses, que a ênfase é Cristo, né? O centro de todas as coisas é Cristo. E isso tem que ser na nossa vida também, né? Então Jesus é o Senhor. Amém.
Ah, eu queria que você tá aqui no... Falou com a Alain?